Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa segunda sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata de sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei do Legislativo número 178, de 9 de janeiro de 2026. Dispõe sobre a revisão geral anual e sobre o aumento real dos servidores do Poder Legislativo Municipal. No artigo 1º é concedido revisão geral anual do aumento real dos servidores que integram os quadros do pessoal do Legislativo Municipal de Pejuçara. Para efeito do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, totalizando 5%. Parágrafo único. O índice total da correção dos vencimentos dos servidores de que trata a captura deste artigo é composto pelos seguintes elementos. Revisão geral anual de 4,26%. Equivalente ao IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, aferido pelo IBGE nos últimos 12 meses. Aumento real de 0,74%. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroativo seus efeitos a contar do dia 1º de 2026. Projeto de Lei número 2.583, de 2026, dispõe sobre a revisão geral anual e sobre o aumento real dos servidores do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 002, de 2026, ao Projeto de Lei número 2.576, de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato por tempo determinado de professor de Ciências Físicas e Biológicas para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 11/12/2025, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 004 de 2026 ao Projeto de Lei número 2579 de 2025. Autoriza a contratação temporária de 2 servidores para a função de servente na Secretaria Municipal de Educação. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 31/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas, parecer número 003 de 2026, ao projeto de lei número 2581 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro no montante de R$10.000 para a Paróquia São José, para o auxílio da realização da 74ª Festa da Uva e do Trigo. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 31/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas, parecer número 001 de 2026 ao projeto de lei número 2580 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar pessoal por tempo determinado, professor de anos iniciais para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator, Lucas Camargo, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 31/12/2025, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 005/2026 ao projeto de lei número 2577/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato por tempo determinado de agente comunitário de saúde para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Lucas Camargo, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 12/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 002/2026 ao projeto de lei número 2579/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado de 2 serventes para a Secretaria Municipal de Educação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Márcio Tonel, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 31/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 064/2025. Autoriza o projeto de lei número 2577/2025. Autoriza o Poder Executivo prorrogar contrato temporário de agente comunitário de saúde que trata da lei municipal número 2579 de 14 de janeiro de 2025. Relator César Augusto Linassi, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 12/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 063/2025 ao projeto de lei número 2576/2025. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar contrato temporário de professor de Ciências da Natureza, Física e Biológica, que trata da Lei Municipal número 2578, de 14 de janeiro de 2025. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 11/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 001/2026 ao projeto de lei número 2581/2025. Autoriza o repasse do valor de R$10.000 para a paróquia São José, a fim de auxiliar nos preparativos para a realização da festa da uva e do trigo, a qual será realizada nos dias 31 de janeiro a 1º de fevereiro do corrente ano. Relatora do projeto, Kátia Hartscherer, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 31/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão e Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 003/2026 ao projeto de lei número 2582/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder autorização do uso do Parque Municipal de Exposições à ACI de Pejuçara para a organização da realização da 10ª edição da Expofeira. Relator Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 31/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 004/2026 ao projeto de lei número 2580/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, 2 professores dos anos iniciais para a Secretaria Municipal de Educação, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator José Cirineu Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 31/12/2025. Conclusão favorável à tramitação da matéria. A Câmara Municipal de Vereadores, ao cumprimentá-la cordialmente, o CTG Pialo da Amizade, através da sua invernada campeira, vem por meio deste convidá-lo para a abertura da festa campeira do CTG Pialo da Amizade, que acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2026, às 18 horas, na sede da campeira desta entidade. Sem mais para o momento, reiteramos nossas considerações de alta estima. Atenciosamente, Giovanni Villani Lopes, patrão do CTG Pialo da Amizade. Ofício Departamento Campeiro, a Câmara Municipal de Vereadores, município de Pejuçara. Prezados, ao cumprimentá-los, viemos por meio deste solicitar vossa colaboração para a realização da festa campeira do CTG Pialo da Amizade, que será realizada no Parque de Exposições do município de Pejuçara, nos dias 21 de fevereiro de 2026, sob a responsabilidade do Departamento Campeiro do CTG Pialo da Amizade. Com um dos principais apoiadores do evento, temos, além da importância cultural desde 2016, via Lei Federal número 13.364, a qual eleva o rodeio e a vaquejada à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural e material. A Invernada Campeira busca disseminar as tradições gaúchas, especialmente na modalidade de laço comprido e preservações das tradições no município, bem como a representação de um evento tradicional no calendário municipal e regional, trazendo ao município uma grande visibilidade e um elevado número de laçadores e espectadores. Grato pela atenção e compreensão. Pejuçara, 27 de dezembro de 2025, Giovanni Villani Lopes, patrão do CTG Pialo da Amizade. Associação Comunitária Pejuçara, edital de convocação número 01 de 2026, Assembleia Geral Extraordinária. A Associação Comunitária Pejuçara, ACP, através deste, representa por seus associados, nos termos do seu estatuto, convoca todos os seus associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede do Sindicato Rural de Pejuçara, no dia 15 de janeiro de 2026, às 19 horas, em primeira convocação, com 50% mais um dos associados, e a segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de associados presentes para liberagem sobre o seguinte ordem do dia: a apresentação da chapa diretora, eleição e posse da diretoria da ACP para o biênio 2026-2027. Assuntos gerais, Pejuçara, 5 de janeiro de 2026. Associados da ACP. Seria isso os projetos, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições a quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Kátia, vereador Matheus, vereador Márcio, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João Martins, vereador Bruno, vereador César,
vereador Lucas?
Não. Não há inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda às inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João? Vereador Adriano? Vereador Cirineu? Vereador Márcio? Vereador Matheus? Vereadora Kátia? Vereador Bruno? Vereador César?
Vereador Lucas?
Sim. Há escrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite ao presidente César, em nome do presidente e dos demais colegas vereadores. Primeiramente, o público que nos prestigia, aos nossos assessores. Queria, primeiramente, não falei a semana passada, parabenizar então as soberanas da décima expofeira, que vem a realizar-se agora em maio, no aniversário do município, a Roberta Valandro, a Bruna Furian e a Thaisa Villani. Em nome delas, também parabenizar as demais concorrentes que participaram do concurso e dizer que estão todos de parabéns. Não é fácil participar de um concurso, a gente sabe, mas fica aí o agradecimento por representarem, tentar representar o município. Queria primeiramente, depois disso, deixar um abraço ao Tarciso, marido da doutora Cátia, um amigo particular, ela sabe disso. A gente convive lá, ele frequenta a granja, às vezes lá fim de semana e sábado, e desejo que ele melhore, como todas as pessoas que passam por esse momento de saúde precisem de paz aí, que ele tenha e se recupere logo aí para aparecer lá na granja comer uma carne escondida, então, da doutora. Queria dizer, falar sobre algumas falas dos colegas, mas não é crítica, eu só quero esclarecer umas coisas que eu prometi para mim que eu não iria mais cortar colegas na fala, então eu vou anotando e vou falar algumas coisas sucessivamente sobre as sessões quando eu não falar. Sou um cara do meu jeito, vou falar sobre, foi falado de modo errado, repassado à população na semana passada, que o senhor Rafael Braga, um cara que eu fiz campanha, uma pessoa nota mil para mim, um deputado que está trazendo recurso, um cara que eu fiz campanha e votei, mas o recurso dele não é emenda de deputado, o recurso dele é do governo do estado, então a gente tem que deixar claro à população. E não é fazer campanha, não, eu já estou dizendo, porque às vezes o Adriano está criticando porque está no PDT. Não, eu só estou esclarecendo que ele não trouxe emenda parlamentar de 980 mil, ou 1 milhão quase. Então ele trouxe um recurso do governo perante ele ser deputado, ele trouxe a prefeita, o vice, eles foram lá, fizeram o projeto e se encaixaram no projeto. Isso não é emenda, ponto. Outra coisa, é o que eu falo, tanto para os meus deputados como para os outros. Vai no caixa eletrônico e bate palma para ele quando ele te dá o teu dinheiro. E vai sem ter o dinheiro lá, ver se ele sai o dinheiro. Entendeu? A gente não tem que bater palma para político ficar babando. É um grande cara, é. Mas o recurso é do governo. É retorno de imposto. Essa é a verdade que tem que dizer para a população. Retorno de imposto para a população. E ainda mais, a conta vai chegar também do asfalto. Não vão pensar que vai ser de graça. Mesmo vindo do governo, vocês vão pagar. Então nós temos que falar para a população, se eu tiver errado podem me criticar, mas a gente tem que falar para a população a verdade. Verdade é essa. Veio o dinheiro do governo, faz o asfalto, 8, 10, 30, 70, 4, não interessa. Vai ser pago, a cobrança vai chegar. Então não adianta vir aqui nós falar uma coisa e depois... Eu lá atrás, ou qualquer vereador, as pessoas vão dizer, tá, mas vocês falaram que era emenda. Emenda não precisa pagar nada. Quando é emenda? É, o município faz, o cara deu o dinheiro. Agora, fazer o asfalto e cobrar depois, e agora em época de campanha é emenda? Eu vou esclarecer todas as coisas que for possível. Pelo menos no meu modo de agir. Se alguém rebater, pode rebater, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para escutar, mas estou aqui para falar, então... Esse asfalto lá na frente vai ser cobrado, é o que a gente fala, são dívidas que todo mundo vai pagar um dia. Então, é para esclarecer mesmo. Quanto a uma máquina que entrou, eu não lembro quem falou, mas eu lembro que foi comentado, da máquina de silagem que vai para Cruz Alta. Essa máquina já está lá faz 4 anos, 3 anos. Tá? Ela não vai ser vendida agora, não vai a leilão. Ela foi repassada para Cruz Alta, e agora a Cruz Alta vai pagar. Cruz Alta pegou a máquina, reformou, está usufruindo, mas vai pagar agora. Ela usufruiu 2 ou 3 anos, não importa. A verdade é essa, não está sendo vendida. Essa máquina já está lá e faz tempo, tá? Então que a população saiba disso, não precisa me perguntar, estou falando aqui.
Permite, vereador Adriano?
Sim.
Essa máquina está aqui em Belsara, até está fazendo silagem. Está sendo usada aqui em Belsara. Eu acho que o Cruzalto não se interessou com o negócio e vai para leilão agora.
É certeza isso? Tá, então foi, não é, tá, então eu vou corrigir. Então essa máquina não vai ser, vai a leilão, não vão vender para Cruzal. Não é aquela que tinha antiga que tá em Cruzal?
É a vermelha aquela.
Eu tava tá, mas aqui tem um azul agora, estão fazendo silagem com azul.
Estão com as duas.
Tá, então beleza. Cruzal não vai ficar com a máquina. Tá, porque não tinham repassado. Então o Cruzal usufruiu da máquina. Vou continuar, não é uma crítica a ninguém de vereador. Então, Cruzalto usufruiu da máquina, 2 ou 3 anos, tá, para a população entender, e agora devolveu, e Pejussara que se vira de fazer o leilão e vender. Mas não é nada contra, que nem eu disse, pessoal. É esclarecimento para o povo, essa máquina estava trabalhando lá. Então, agora trouxeram para leiloar. Mas está tudo certo, só estou esclarecendo. Outra coisa, quanto ao projeto 2577, eu falei, eu escutei a semana passada, até comentei, acho que depois, fora do microfone. Agente de saúde. Outra coisa, os agentes de saúde fizeram concurso para trabalhar como agente de saúde ou para nós aprovar projeto para contratação de outras pessoas? Onde é que está o agente de saúde da área que vai ser contratado? Se ele fez concurso público para agente de saúde, ele tem que estar como agente de saúde. É o que eu cobro. Quando eu falo e recebo crítica, que não é a primeira, que tem gente dirigindo sem carteira, tem gente que não é motorista, tem gente que não é operador, está em cima de máquina e continua igual, mas não é o Adriano que vai mudar. Porque eu não ganho para mudar isso, eu ganho aqui para exigir que se faça o certo. Ah, então essa câmera é para cobrar o certo. Tem operador de máquina, nem carteira tem e está dirigindo. Ah, vai lá e denuncia. Para que eu vou denunciar se a cara de pau e vão dizer que não é? E não é um, agora está rodando, gente sem carteira, com caminhão, e o secretário sabe, prefeito sabe, vice-prefeito sabe, todos sabem, é só eu que não sabia. Eu enxergo, mas eu vou denunciar para quê? Eu tenho que falar para a população enxergar, para a população saber que aqui, não, eu disse que não é nada contra, eu não me encolho para ninguém, as pessoas me cobram e eu estou falando de novo, continua fora de setor como a contratação de agente de saúde. Ela é especializada para estar lá como agente de saúde, na área dela, e a gente, o município, né, vai contratar uma outra pessoa. Beleza. Se é por CC, FG, sei lá, por que, que ela está no outro cargo, parabéns para eles. Essas políticas que eu falo que eu não faço. Então, estou falando por causa dessas coisas. Não é nada contra vereador, contra ninguém.
Vereador, permite uma parte?
Sim.
Essa questão eu também cobrei da prefeita, que era para ser a... Segundo ela me falou da gente, ela ganha FG. Então ela pode desempenhar outras funções. É por isso que estão contratando.
Sim, tá, eu entendi. Mas ela saiu do concurso dela para ganhar um FG. Então ela não precisava ter feito concurso. Eu estou dizendo a minha opinião. Né? Então nós estamos desviando função para ela ganhar um FG. Já não é suficiente o salário que ela ganha. Ou ela não tivesse... Não é só ela, qualquer concursado. Me permite que qualquer concursado, se ele fez concurso para exercer a profissão, aí ele não gosta, eu quero um FG porque eu... aí dá para outro. Não é assim que funciona a vida pública. Para mim não é assim. Mas se para os colegas ou alguém pensa diferente, eu respeito e vou respeitar. Só que a minha opinião é essa. Tu faz o concurso para ser motorista e do nada tu resolve que não está bom o salário. Eu, se não está bom o salário lá onde eu trabalho, eu vou embora e arrumo outro emprego. Na minha opinião, não é crítica com um, com o outro. Eu sei que vão ficar de cara virada, mas não tem problema. Cara feia para mim é fome. Eu vivo com fome pela cara que eu ando. Então, eu não tenho medo de falar aqui. Estou deixando registrado para a população entender. Que eu vou defender eles, prometi e prometo. O dia que não for para entrar por aquela porta, eu vou embora de cara limpa daqui de dentro com qualquer pessoa. Discuto, converso, tento, mas não me serve essas coisas. É que nem da máquina que eu falei antes, não é nada contra, mas essa máquina trabalhou de graça 3 anos e agora a Pejussara faz o leilão.
Posso te dar uma explicação rapidinha sobre a questão da gente? Essa gente de saúde, ela está desempenhando um cargo, uma função na recepção da unidade de saúde, já fazem mais de 4 anos, contrato, o agente contratado, ele já está contratado, seria uma renovação de contrato. caso essa gente volte a trabalhar como agente de saúde nas ruas, né, vai ficar em aberto a vaga dela na recepção. E aí terá que se fazer um processo seletivo, um contrato, para um outro profissional trabalhar na recepção da unidade. E ela foi selecionada. Os agentes de saúde, às vezes, eles vêm ali na recepção fazer reforço, né, quando falta alguém na recepção, por ter essa proximidade, esse conhecimento da população e essa facilidade de comunicação com a população. Então, ela não estaria num desvio de função, né? Todos os agentes de saúde, de certa forma, eles também fazem esse passo, porque ela ganha uma função gratificada, ou seja, ela anexou ao trabalho dela o trabalhar na recepção, recebendo os pacientes na unidade, né? Então, se ela assumir a parte, o trabalho somente, perder o FG e ficar só como agente de saúde, vai ficar em aberta a vaga dela, então terá que contratar mesmo outro profissional para cobrir essa vaga que está em aberto na recepção.
Não, eu lhe compreendi, só que eu, para mim, é desvio de função isso. É errado, para mim. É isso que eu quis dizer. É que nem eu disse, eu respeito, pode botar quem quiser lá, mas ela deveria estar como agente de saúde, não ganhando agente de saúde e FG. E a outra contratada como agente de saúde. Mas tudo certo, é só uma... É uma crítica para entenderem que a coisa tem que andar certo. Tá certo assim? Para mim não tá, mas tudo bem. Eu queria também deixar um pedido de moção de pesar à família do seu José Revelino Kraus, que seja entregue à sua mãe, e aos irmãos, né, enfim. Também deixar uma moção de pesar à minha tia, Nelly Lúcia Marques, sogra do vereador Lucas, que seja entregue aos filhos, então, essa moção de pesar. É o que eu falo de novo, tem coisas que, eu não sei se para os outros aparece, mas para mim aparece, parece que, eu acho que é bênção isso. Agora de manhã, para quem gosta de cuidar cachorro, né, e tá certo, eu acho que tem que ter mais gente para ajudar a cuidar, mas tem que ter gente para ver. Uma pena que o rapaz que me mandou o vídeo não conseguiu gravar inteiro o carro, conseguir a placa. 7:30 da manhã, 8:15, nas imediações do parque da Expofeira ali, o cara largando 3 cachorros, às 7:00 da manhã. Entende? Daí dizem que eu sou contra a ONG. Eu sou contra essas pessoas. Eu não sou contra a ONG. Eu quero que a ONG continue. Porque tu pegar 3 cachorros de casa, sei lá se é de casa, se ele achou na rua, e daí pega e vem largar na cidade. É isso que eu falo. Quando eu falo que largam lá perto de casa, quando largam na pedreira, cadela com 7, 8 cachorrinhos, alguém tem a serventia de levar, né? Entendeu? Pedir que essas pessoas botem a mão na consciência e não façam isso. Então bota para adoção. Pergunta para alguém se quer dar. Agora, largar 3 cachorros ali, que o cara me mandou o vídeo, os bichinhos correndo na frente dos carros, os carros têm que frear, achar que é o dono que está voltando. Então é vergonhoso. Eu vou passar para a ONG, para alguém, esse vídeo, para eles verem, mas não tem como ver a placa, nada, é a distância. O cara se deu por conta que ia largar cachorro quando ele viu os cachorrinhos que estavam correndo no meio da rua, e ele é frequente ali, ele nunca aconteceu de ter esse cachorro. Então, que as pessoas tenham um pouco de humanidade sobre isso, sobre os bichos. Não gosto de cachorro solto na rua, gosto que os donos, que nem eu falei, quer ter 5, 6 cachorros, faça, cuide, mas não de arrasto nas ruas, que nem isso aí. Isso é uma vergonha total pro município. Eu nem sei quem é que é, mas é vergonhoso. Isso é falta de caráter, de hombridade, de largar um bicho. 3, se fosse um, nenhum não é admitível, mas 3 cachorrinhos na entrada da cidade, aí dizem assim, ah, mas enche de cachorro a cidade, aí tá uma prova. Já deu para ver que dali vem cachorro, do lado do Rincão, enfim, seja quem for. De repente nem é daqui de Peixara, mas enfim, tá aí o mau exemplo, né? para as pessoas verem e botar a mão na consciência. Em vez de ajudar, querem prejudicar mais ainda do que já está prejudicado a questão de animais nas ruas. Eu queria fazer um pedido à Secretaria de Obras, não sei se fez hoje, já. Tirar um quebra-mola que tem em Santa Bolônia, na frente de uma casa lá, diz que foi um pedido, eu não sei se isso é lei. Se não foi lei, criar vergonha e ir lá tirar, porque é vergonhoso um quebra-mola daquela altura lá, no meio de uma estrada de chão. Eu tenho vergonha na cara, só ninguém assume. Eu perguntei para uns 20, se a Secretaria de Obras soubesse, enfim, ninguém sabe. Mas a hora de fazer foi a patrola da prefeitura que fez. Como que os caras fazem sem ordem, então? Que chefia que nós temos, enfim, seja quem for, o chefe responsável, não me interessa quem é que é o responsável. Agora, fazer um quebra-mola numa estrada de chão, que o agricultor já depende da estrada boa, e ter que reduzir na frente numa subida, porque o fulano, o ciclano, precisa de um quebra-mola, ou quer o quebra-mola? Isso não interessa quem é que é e onde for, qualquer comunidade. Na frente da comunidade que tinha uma escola e tem a comunidade lá que sai festa, não tem quebra-mola. Aí numa subida bota um quebra-mola. E eu tenho que ser o burro mesmo, eu vou morrer burro desse jeito. Porque não tem condição de entender um negócio desse. E daí quando é para retirar que a baderna está feita, ninguém faz. E se acharem que tem que vir na sessão, se inscrevam aí para falar na próxima aí que nós conversamos. Porque eu não mando recado para ninguém, tem que fazer as coisas bem feitas. A estrada que é para estar boa, a uns 30 metros para baixo, está cheio de cucurudo de pedra. Para o cara passar de carro ou de caminhão. Aí, onde é plano, que é para o caminhão andar, para não forcejar, não estragar, não quebrar um diferencial, aí vão lá e botam um quebra-mola. Eu não tenho essa cara de pau de engolir essas coisas. Não tenho. E não vou ter. Enquanto Deus me permitir saúde, não vou ter a cara de pau de vir aqui engolir essas coisas. Temos que criar juízo e trabalhar no que é necessário. Não em fazer um quebra-mola no meio da estrada. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, o vereador Sirineu.
Minha saudação aos colegas vereadores, também a quem nos assiste aí, os nossos assessores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também que vão nos ouvir na Rádio Pejuçara. Temos alguns projetos de lei aí que vão em votação hoje. Estamos aí favoráveis, repasse do recurso 10 mil para a Paróquia São José, para a realização da 74ª Festa do Trigo e da Uva, também contratação de alguns profissionais e outros projetos aí que nós já aprovamos aí nas comissões. Nós temos aí, tramitando na casa, proposta do projeto de reajuste dos servidores municipais, que temos que fazer em votação extraordinária, né, em sessão extraordinária, provavelmente agora, esses próximos dias. Reajuste de 5%, sendo 4,26% o reajuste e 0,74% de ganho real. Ou seja, o reajuste um pouquinho acima do que seria a correção, né, da inflação desse período. Então, assim, sei que muitos servidores aí também esperam, se mobilizam, se organizam, tentam reivindicar melhorias, né, nos seus salários. E eu vendo agora esses dias também, conversando com alguns profissionais, eu vejo que isso é um problema que não é de agora, que vem de muito tempo lá sobre a questão da dificuldade que se tem para valorizar alguns profissionais que são importantes, né, alguns salários que são defasados, que vem perdendo, enfim, poder aquisitivo e toda uma situação em função do sistema de administração, né. Eu acredito que deveria se pensar mais nesse lado profissional, do trabalho que tem aquele resultado direto com a população. E a questão política, eu vejo também que dá para se trabalhar de forma que possa ser enxugado, reduzido um pouco a questão, inclusive, das secretarias, da estrutura toda, né, de funcionamento. Isso é uma opinião minha, o partido sempre defendeu isso, inclusive eu também, até tenho sido cobrado muitas vezes, por eu não estar cobrando a questão da ocupação de cargo, de espaços, naquilo que é interesse mais pessoais do que daquilo que deve ser o resultado da administração para a comunidade, né? E continuo defendendo isso e acredito que tenha, que seja isso. Tem umas questões aí em relação aos profissionais, né, que algumas leis federais vêm implementando, definindo algumas políticas, e existe uma preocupação com relação ao próprio os estados e os municípios, com relação ao custo, né, de garantir, então, uma implementação, como aconteceu com algumas profissões que já foi aprovado. Tem a questão do descongelamento, né, das vantagens e quinquênios e licença-prêmio, enfim, outras vantagens que foi congelado durante a pandemia, né, que está sendo aprovado já esse descongelamento, mas também tem que ver toda uma situação para o município também poder pagar. Então, por um lado, existe a dificuldade financeira dos municípios, mas, por outro lado, nós temos no Brasil uma desigualdade muito grande e que é preciso trabalhar para corrigir isso, né? E eu acho que o estabelecimento de alguns pisos, alguns básicos, mínimos, né, para muitas atividades aí, deve ser um processo que tem que ser construído. Eu vejo a questão econômica do país, né, e até vendo que, escutando colegas na sessão passada, alguns que falaram que economicamente o Brasil vem perdendo espaço ou perdendo posições economicamente, não sei assim em que sentido. Eu acredito que existe um processo de, inclusive se nós pegar pelo PIB, o crescimento do PIB nos últimos 3 anos, né, em próximo 3%, nós temos uma série de outras questões aí também que a gente poderia falar em relação à questão da economia, mas vejo que o grande passo que está sendo dado é no sentido assim, de um processo de uma economia mais social, né, de preocupação de um pouco mais de rompimento com essa desigualdade tão grande, né, que aconteceu e que vem, que se constituiu praticamente na história, né, desse país, de que nós ficamos aí num certo período, aí, algumas décadas, aí, praticamente considerado o país mais desigual, ou um dos mais desiguais do mundo, né. Então, essa situação toda, né, tem que ser construída com políticas que vá beneficiando aquelas categorias que precisam melhorar a sua condição de vida, que eu acho que isso mexe e melhora, e, inclusive com a própria economia, né? O resultado, sem dúvida nenhuma, que vai acontecer, e a partir desse ano, 2026, é a própria isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É uma possibilidade de injetar aí em torno de 25 bilhões de reais por ano na economia, e esse dinheiro vai girar de fato, né? Porque não é aqueles salários milionários ou bilionários, né, que acabam se acumulando e sendo concentrados e levados para setores que não movimentam a economia. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar certamente a melhorar também a nossa economia. Então, acho que esse processo aí é de busca de construir essas políticas aí dentro do nosso município e garantir também que as pessoas possam ser beneficiadas daquilo que vem sendo construído e se trabalhar. Eu acho que dentro do, inclusive entrando na questão também, né, da reforma tributária, né, é um processo que tem que ser buscado, ser trabalhado junto com os municípios, com as lideranças políticas, e que é algo que está sendo construído ainda. Não existe uma lei geral definindo, mas não adianta a gente ficar aí colocando isso, pintando um caos aí que vai acontecer. E o que nós fizemos para melhorar a nossa economia, para melhorar a nossa arrecadação dentro do município, para garantir que nós possamos construir, porque nós temos uma parcela também de responsabilidade nesse sentido. Então, acredito que tem que se trabalhar muito mais nesse sentido propositivo de buscar e construir políticas que mudem essa realidade, né, acompanhando essas políticas a nível nacional que vem acontecendo. Em relação a essa situação um pouco da economia também, a nível geral, só para colocar algumas questões nesse sentido também, reforçar aquilo que eu já falava, né? A questão das exportações brasileiras também alcançaram um dos maiores índices de venda, né, de exportação, um dos maiores superávites nos últimos 2 anos, principalmente, né? As exportações aumentaram no Brasil em torno de 5,7%, enquanto que o comércio global aumentou 2,4%. Então, nós temos um crescimento aí bem acima do que foi o comércio mundial. O Brasil, no ano de 2002, era a 14ª economia do mundo. Chegou em 2013, 2014, a 7ª economia. Voltou a perder posições, chegou até a 12ª. Hoje nós temos uma posição entre 11ª ou 10ª posição mundial, dependendo um pouco dos índices, dos valores, das formas que é apresentado esse cálculo, né, digamos, da economia global. Então, nós não temos, nesses últimos anos, nenhuma perda de posição. Pelo contrário, né, nós temos mantendo e com essa e esse crescimento todo. E aí, nesse sentido também, o acordo do Mercosul com a União Europeia, que vinha sendo construído há 26 anos, ele foi fechado, foi assinado agora nos últimos dias. Sem dúvida nenhuma, é o maior acordo econômico mundial, do mundo todo, né? E prevê, então, a redução das tarifas gradual e uma grande negociação, né, que está sendo construída e que certamente o Brasil é uma das principais lideranças que articulou, que ajudou e que ajudou a construir e conseguir chegar, então, praticamente a finalizar esse acordo. E dentro do Mercosul é o país de maior economia, que certamente vai ser um dos que mais vai ser beneficiado com essa questão desse acordo comercial, né, formalizado entre o Mercosul e a União Europeia. Então, nós temos aí perspectivas também, né, de melhora na economia em relação a essa situação. Rapidamente, só para colocar também essa informação, nós tivemos na semana passada a visita aqui do assessor do deputado Jefferson Fernandes, para confirmar aí junto com a administração também, então, o repasse de uma emenda de R$100 mil para a saúde para o próximo ano agora, aliás, esse ano, né, 2026, né, já foi encaminhada dentro do orçamento 2025, mas para esse próximo ano, então, na área da saúde, deputado estadual Jefferson Fernandes, então, conseguindo, junto com nós, do partido aqui, com a nossa articulação aí, então, esse recurso das emendas. Então, nós sabemos que esse recurso todo das emendas, ou seja, do governo, ele é recurso da população, do povo, que arrecada e que é repassado, que é levado, então, para benefício da população. Então, esperamos que também esse recurso possa vir ajudar nesse setor tão importante que é a área da saúde do nosso município. Nós recebemos aqui o ofício também do convite, então, da eleição da diretoria da Associação Comunitária Perjussara. Talvez alguns colegas e outras pessoas talvez da nossa comunidade possam se questionar, porque não faz muito tempo, ali no final do ano passado, ocorreu a eleição, foi feita uma assembleia, mas eu vou deixar isso bem claro, até porque não tenho o que esconder da população. A gente vem acompanhando esse processo, vinha de uma diretoria que tinha sido reeleita, porque ela, num período inicial, ela foi acabou assumindo um mandato tampão, que é chamado, que seria 5 meses no final do mandato, que foi desconstituída. Foi alguns membros que tinham alguma situação de incompatibilidade com a função, a partir de uma denúncia, tiveram que fazer a renúncia, e a grande maioria acabou saindo e não houve a possibilidade de manter, então, a continuidade, e foi feito um processo de eleição na época para cumprir esse mandato de 5 meses. Aí, essa mesma diretoria foi reeleita, então, para um mandato agora de 2 anos, que cumpriu os 2 anos, 2024 e 2025, e agora no final de 2025, em razão de que se pensava na possibilidade de que eles poderiam cumprir esse mandato, porque a lei e o estatuto prevêem uma reeleição, mas um período de 4 anos. A lei federal, ela estabelece que o mandato dentro das associações comunitárias que regem as rádios comunitárias, ele não pode ultrapassar 4 anos de continuidade com os mesmos integrantes da diretoria. E aí, considerando dessa forma, foi feita, então, essa eleição, mas não houve a possibilidade de poder registrar essa ata, considerando essa situação, e mesmo que na época não havia nem associados da associados que pudessem fazer parte da diretoria, porque tem muitos envolvidos com questão política, né, por fazer parte do diretório, vereadores, funcionários públicos municipais, dependendo do cargo, enfim, várias situações, alguns que não têm interesse, ou que estão afastados, e que não participam, que não têm, e não havia, então, suficiente. Então, o que foi trabalhado nos últimos dias é a busca de novos associados, ampliado esse grupo da associação comunitária, e está sendo construída, então, uma nova diretoria, e a eleição, então, vai acontecer agora na semana que vem, no dia 15, para que possa, então, ser regulamentada e dar seguimento, enfim, desse processo aí da rádio comunitária. Então, em função desse problema que aconteceu aí, então, vai ser feita, então, essa nova diretoria, e eu espero, acredito que está tudo sendo encaminhado para que haja, então, essa regularização, digamos, da diretoria que vai passar a assumir e vai seguir, então, tocando esse processo aí da nossa rádio, tão importante meio de comunicação aí para a nossa comunidade de Pejuçara. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cirineu. Com a palavra, vereador Lucas.
Muito boa noite, vereador César, presidente dessa casa, quero cumprimentá-lo, em nome dele e os demais colegas. Também cumprimentar o nosso amigo Ângelo aí, que está presente. Também cumprimentar os nossos assessores aí desta casa. Também as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. Também toda a comunidade que vai nos escutar quarta-feira na Rádio Comunitária de Pejuçara. Também queria começar hoje, então, estendendo aí essa moção de pesar, como aqui já foi falado pelo vereador, para os familiares aí do seu José Revelino Krauser, então. Todo mundo conhece, né? Trabalhou por muitos anos aí de funcionário público, como vigia na Secretaria de Obras. Era um amigo meu, né? Que trabalhei junto ali por muitos anos com ele também. A gente teve os últimos dias aí, como trabalhando na saúde, agora acompanhando, né? Sua família ali. Infelizmente, então, veio a falecer. Então, que seja, então, feita essa moção para sua mãe, né? E para o seu irmão ali que está junto também, acompanhou ele por esses dias aí, os familiares do seu José Revelino Krause, funcionário público aí. Também, como aqui foi falado, quero então estender também esta moção aos familiares aí da minha sogra, também que partiu aí neste fim de semana, a senhora Nelly Lúcia Marques. Também em nome da família, em nome de todos os filhos, queria deixar aqui um agradecimento a todas as pessoas que acompanharam nesses meses, né, nesta luta que ela teve com esta doença, né, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, em nome da secretária Eliana, quero deixar um agradecimento, então, a todos os médicos, né, da Secretaria de Saúde, pelo empenho, pela força, por tudo que eles tentaram ajudar, né, a minha sogra, a todos os enfermeiros, pelo cuidado que tiveram com ela, aos técnicos de enfermagem, pela paciência, por toda a dedicação que fizeram pela minha sogra. Também deixar um agradecimento especial à Liga de Combate ao Câncer do nosso município aí, que também esteve presente, auxiliando no que precisava, né? Então, fico agradecimento também ao hospital do nosso município de Pejuçara aí, em nome do presidente, a todas as pessoas ali, os médicos do hospital de Pejuçara, né, também que desempenham um ótimo trabalho ali no nosso hospital, do nosso município, um belo atendimento, né, a todas as enfermeiras, as técnicas de enfermagem do nosso município aí, do hospital de Pejuçara, as pessoas ali que também trabalham na cozinha do hospital, né, pelo atendimento que tiveram com minha sogra aí, a gente esteve acompanhando os últimos dias de vida dela, trataram com todo carinho, então fica só o agradecimento a todas essas pessoas, né, que de alguma forma ou outra esteve ajudando, esteve presente nos dias que ela esteve enferma. Também quero agradecer aí, em nome do presidente desta casa, César, pela moção de pesar aí que foi feita, né, pela minha sogra aí. Fica aqui meu agradecimento, o agradecimento da família toda, dos filhos. Também um agradecimento especial ao Poder Executivo também, pela nota, né, de pesar aí, também por todo o apoio que tive também do Executivo. A minha esposa, também a funcionária pública, né, aos filhos dela, então. A gente sabe que foi muitos dias ali que ela de sofrimento. Infelizmente, ela foi mais uma que não conseguiu vencer essa doença. Então, só fica o agradecimento aí a todas as pessoas que ajudaram de alguma forma, com alguma palavra, no dia do falecimento também. Ajudaram meus familiares, as familiares da minha sogra aí. Só tenho gratidão, né? E deixaram, então uma reflexão, né, para a gente, né, que a nossa vida é curta, a nossa vida é breve, a gente não sabe quando vamos partir desse mundo, né? Às vezes a gente deixar os rancores de lado, as mágoas de lado, né? Querer melhor o próximo e deixar um legado, né, depois da nossa partida, assim como deixou minha sogra. Muitas pessoas foram no velório e só comentários bonitos dela, que ela deixou um legado muito bonito nesse tempo que ela esteve em vida, né? Pois ela não fazia decepções de pessoa na casa dela, ela abria a casa dela para todas as pessoas, acolheu muita gente, ajudou muitas pessoas. Então, às vezes, a gente não tentando fazer um bem para alguém, alguma pessoa, né? Isso aí faz a gente se sentir melhor. Também amar as pessoas que nós gostamos, né, em vida, principalmente pai e mãe, fazer por eles enquanto tão vivos, né? Que depois só restam lembranças. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lucas. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Submete-se para a apreciação desse Agrégio Poder Legislativo, projeto de lei número 2576 de 2025, tendo como finalidade a autorização necessária para que o Poder Executivo Municipal prorrogue por até 6 meses, prorrogável por igual período, o contrato temporário por prazo determinado para o exercício das funções de professor de ciência física e biológica, com base no permisso disposto na Lei Municipal número 2578, de 14 de janeiro de 2025, exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
Projeto número 2576, 2025, está em discussão. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Submete para apreciação desse agrego Poder Legislativo o projeto de lei número 2577 de 2025, tendo como finalidade a autorização necessária para o Poder Executivo Municipal possa prorrogar por até 6 meses prorrogável por igual período do contrato temporário por prazo determinado para exercício das funções de agente comunitário de saúde com base na permissivo disposto na Lei Municipal número 2576 de 14 de janeiro de 2025, exercidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
Está em discussão o projeto de lei número 2577-2025. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2579 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de 2 servidores por prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, para o atendimento de necessidade temporária, excepcional interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na função de servente.
Está em discussão o projeto 2579-2025. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2580-2025, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de dois servidores pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na função de professor de anos iniciais.
Está em discussão o projeto de lei número 2580-2025. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2581-2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder o auxílio financeiro à paróquia São José, no valor de R$ 10.000, para a realização e divulgação da 64ª Festa da Uva e do Trigo.
Está em discussão o projeto de lei número 2581-2025. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2582-2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder autorização de uso do Parque Municipal de Exposições à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, ACI, Pejuçara, para a realização da 10ª Expofeira de Pejuçara e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 2582-2025. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São esses os projetos que consta, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Márcio, vereador Matheus, vereadora Kátia, vereador Bruno, vereador César,
vereador Lucas.
Não. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.